Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Busca de Sentido, texto integral, edição para jovens leitores, reúne duas dimensões centrais da obra de Viktor E. Frankl, o testemunho de sua sobrevivência aos campos de concentração nazistas e uma apresentação dos fundamentos da logoterapia, abordagem psicoterapêutica que ele criou. Médico, psiquiatra e filósofo austríaco, Frankl escreve a partir de uma experiência histórica extrema, mas o livro não se limita ao registro memorialístico do Holocausto. Seu propósito é examinar como seres humanos preservam orientação, responsabilidade e dignidade quando quase todas as condições externas lhes são retiradas. A tese decisiva é que a motivação humana não se reduz à busca de prazer ou poder, ela inclui uma vontade de sentido, isto é, a necessidade de responder de maneira singular às exigências concretas da existência. Esta edição brasileira é destinada também a leitores jovens. Mantém o relato biográfico integral e acrescenta materiais de apoio, como glossário, cronologia, discursos e carta do autor. Assim, combina memória histórica, reflexão existencial e introdução acessível a uma proposta clínica influente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o testemunho dos campos como investigação sobre os limites da condição humana. A primeira parte do livro deriva da experiência de Frankl como prisioneiro em campos de concentração durante o regime nazista. Contudo, seu relato não adota a forma de uma autobiografia centrada em fatos pessoais, nem pretende oferecer uma reconstrução histórica completa do Holocausto. Como psiquiatra, ele observa efeitos psicológicos produzidos pela fome, pelo medo, pelo trabalho forçado, pela separação familiar e pela constante ameaça de morte. O foco está nas mudanças de sensibilidade, nas estratégias de sobrevivência e nas diferenças de atitude entre os prisioneiros, sem transformar essas diferenças em uma explicação simplista para sobreviver ou morrer. Frankl deixa claro, por sua própria matéria narrativa, que a violência concentracionária destruía vidas de modo arbitrário e sistemático. A questão que examina é mais restrita e exigente o que ainda pode restar à pessoa quando sua liberdade externa é quase anulada. A resposta não é uma celebração do sofrimento, mas a defesa de uma margem interior de posicionamento. Essa perspectiva torna o livro relevante como documento ético. Ele confronta o leitor com a desumanização planejada pelo nazismo e, simultaneamente, recusa a ideia de que vítimas possam ser reduzidas inteiramente às condições impostas. Para leitores jovens, a contextualização suplementar é especialmente útil, pois conecta a reflexão psicológica à gravidade histórica dos acontecimentos narrados. Em segundo lugar, a vontade de sentido como eixo da logoterapia, na parte conceitual, Frankl apresenta a logoterapia, cujo nome remete ao logos, entendido aqui como sentido. Sua proposta se diferencia de teorias que colocam no centro da motivação a busca de prazer ou a vontade de poder. Para Frankl, a pessoa tende a procurar um significado pelo qual assumir responsabilidades e orientar escolhas. Por isso, o sentido não equivale a bem-estar constante, aprovação social ou realização de desejos imediatos. Ele é descoberto em situações concretas e varia conforme a pessoa, o momento e as tarefas que a realidade impõe. Essa formulação evita tratar a existência como um problema resolvido por uma resposta universal. Em vez de perguntar abstratamente o que se espera da vida, a logoterapia desloca a atenção para a pergunta inversa: o que determinada circunstância pede de alguém? A consequência prática é uma ética da responsabilidade. Liberdade, nessa visão, não é fazer qualquer coisa, mas reconhecer possibilidades reais de resposta e assumir as consequências delas. Frankl também relaciona a ausência percebida de significado ao vazio existencial, experiência de desorientação que pode aparecer quando hábitos, convenções ou impulsos já não oferecem direção suficiente. O livro não fornece uma fórmula de propósito, nem substitui acompanhamento profissional em casos de sofrimento psíquico. Ele propõe, antes, um vocabulário para investigar compromissos, valores e responsabilidades que ultrapassem a satisfação momentânea. Em terceiro lugar, três vias de descoberta, realização, experiência e atitude, Frankl organiza a descoberta de sentido em três grandes possibilidades, frequentemente apresentadas como valores criativos, vivenciais e atitudinais. A primeira diz respeito ao que a pessoa entrega ao mundo do trabalho, ação, criação ou contribuição responsável para uma tarefa. Não se trata de medir valor pelo status de uma carreira. Uma ação ganha peso por responder de modo consciente a uma necessidade ou dever concreto. A segunda via refere-se ao que se recebe experiência, incluindo o encontro amoroso com outra pessoa, a contemplação da natureza, da arte e da beleza. O amor tem posição particular porque permite perceber a singularidade do outro e suas possibilidades, não apenas sua utilidade. A terceira via entra em cena quando não é possível mudar uma situação de sofrimento inevitável. Nesses casos, Frankl não afirma que a dor seja boa, desejável ou necessária para todos. Seu argumento é que, se o sofrimento não pode ser evitado, a atitude diante dele ainda pode expressar dignidade e responsabilidade. Essa distinção é decisiva para não banalizar tragédias pessoais ou sociais. A leitura mais rigorosa não recomenda passividade perante injustiças que podem ser combatidas nem glorifica a privação. Ela indica que realização, experiência e atitude oferecem campos distintos para a busca de sentido, e que uma via pode permanecer disponível quando outra está bloqueada. Essa estrutura dá ao leitor critérios concretos para refletir sobre escolhas sem reduzir a vida à produtividade ou felicidade. Em quarto lugar, liberdade interior e responsabilidade sem romantizar a adversidade. Um dos aspectos mais conhecidos de Em Busca de Sentido é a afirmação de que permanece ao ser humano uma possibilidade de escolher sua atitude. Lida superficialmente, essa ideia pode parecer uma exigência de otimismo ou uma atribuição individual de responsabilidade por condições intoleráveis. O conjunto do livro aponta em outra direção. Frankl escreve depois de descrever um sistema que submetia pessoas à fome, à violência, à humilhação e à morte. Portanto, não confunde liberdade interior com controle sobre os acontecimentos. A liberdade que ele sustenta é limitada, frágil e situada, ela se manifesta na forma de responder quando as opções externas foram drasticamente reduzidas. Por isso, está inseparavelmente ligada à responsabilidade. A pessoa não cria livremente todos os fatos de sua vida, mas pode ser chamada a responder por uma decisão, um vínculo ou uma tarefa que ainda lhe cabe. Essa concepção tem alcance filosófico e clínico. Filosoficamente, preserva a pessoa como agente moral, sem ignorar condicionamentos biológicos, sociais e históricos. Clinicamente, convida a examinar onde há possibilidade efetiva de ação, em vez de prometer domínio total sobre emoções ou circunstâncias, para um público jovem. Esse ponto requer cuidado. Dificuldades cotidianas não devem ser equiparadas às atrocidades vividas nos campos. E pessoas em sofrimento não podem ser culpadas por não encontrar sentido imediatamente. A contribuição de Frankl está em diferenciar a aceitação ativa do inevitável e resignação diante do que poderia ser transformado. Por último, uma edição juvenil que preserva o texto e oferece mediação histórica e conceitual, a designação Edição para Jovens Leitores poderia sugerir uma simplificação integral da obra. Mas a apresentação editorial informa que o relato biográfico de Frankl é publicado na íntegra. A adaptação está sobretudo nos recursos que acompanham o texto Nova Tradução. Resumo dos conceitos da logoterapia, dois discursos inéditos, uma carta do autor, glossário e cronologia sobre a vida de Frankl e o Holocausto. Esses elementos cumprem uma função de mediação importante. O glossário ajuda a situar termos psicológicos, filosóficos e históricos que podem dificultar uma primeira leitura. A cronologia impede que o testemunho seja recebido como uma narrativa solta de seu contexto político. E os textos complementares ampliam o contato com a formulação pública das ideias de Frankl. A edição, portanto, serve tanto a leitores a partir de cerca de 10 anos que tenham acompanhamento adequado quanto a adultos que busquem uma entrada organizada para um clássico. Ainda assim, o tema exige maturidade de leitura, pois envolve perseguição antissemita, prisão, luto e assassinato em massa. O formato acessível não elimina a necessidade de conversar sobre esses assuntos em família ou na escola. Para leitores interessados em psicologia, a obra funciona como introdução, não como manual completo de logoterapia. Sua principal qualidade pedagógica é mostrar que conceitos clínicos nasceram em diálogo com questões históricas e existenciais concretas. preservando a complexidade moral do material em vez de converter Lua em uma mensagem motivacional genérica. Em conclusão, Em Busca de Sentido é indicado a leitores interessados em memória do Holocausto, psicologia existencial, filosofia prática e debate sobre responsabilidade humana. A edição para jovens leitores é particularmente apropriada para estudantes, famílias e educadores que desejem abordar o tema com recursos de contextualização. Embora a dureza do testemunho recomende mediação conforme a idade e a sensibilidade de cada leitor, adultos que ainda não conhecem Frankl também encontram aqui uma porta de entrada clara, pois o texto combina a narrativa integral com materiais que esclarecem seu contexto e os termos fundamentais. Seu benefício intelectual não está em oferecer receitas para a felicidade, mas em tornar mais precisa a pergunta sobre o que significa viver com propósito. O leitor é levado a distinguir prazer, êxito e sentido. A considerar o valor de uma tarefa, de um encontro amoroso, de uma experiência significativa e da atitude diante de limites inevitáveis. Na prática, essa perspectiva pode favorecer reflexões mais responsáveis sobre escolhas e adversidades, sem prometer controle absoluto sobre a vida. O livro se destaca entre obras de autoajuda e psicologia popular porque suas ideias não são apresentadas como slogans isolados. Elas surgem do encontro entre uma experiência limite historicamente documentada e uma elaboração psicoterapêutica específica, a logoterapia. Ao mesmo tempo, ele não é apenas um testemunho histórico, procura extrair implicações clínicas e éticas do que narra, essa articulação entre memória, análise psicológica e reflexão moral, explica sua permanência como leitura relevante e exige que seja lido com seriedade. Atenção ao contexto e disposição para questionar respostas fáceis. Se você quiser apoiar Victoré Frankl, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!